Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, estamos aqui, eu, Serginho Ságita, você aí em casa e os nossos convidados que já estão aqui aguardando para a gente dar início no papo. Mais uma semana, trazendo aquele papo interessante, muita música bacana, sempre pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e falando para esse mundão afora aí pelo jornal.usp.br/rádio, além da Internova Rádio em Aracaju, pelo Internova Rádio. Rádio.com.br. Estou aqui hoje com os meus convidados, cada qual na sua casa, né? Estamos fazendo a nossa parte aqui dentro desse momento que estamos atravessando. Hashtag Fique em Casa. Estamos gravando via internet aqui, mais uma vez, para que a gente consiga minimizar e que tudo isso volte ao normal rapidamente. E eu vou já dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Tenho aqui um cara que faz parte da história dos Sons do Brasil lá no início, 2011. Em março de 2011, quando a gente iniciava ainda com o nosso projeto na parte de shows, nem pensávamos ainda em ter o programa de rádio, e ele participou com a gente fazendo o lançamento de um dos CDs dele. Eu quero dar as boas-vindas ao multi-instrumentista, cantor e compositor Edu Marrom. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Eu que agradeço, Serginho, pelo espaço aí na rádio, no seu programa. Tem muita história aí, né? Muito tempo já. É um prazer estar aqui.
Maravilha, Edu. Vamos bater esse papo aí, vamos contar um pouco de história, tudo o que é relacionado à carreira, ao trabalho do Edu aí, vamos rolar aquele som dele, mostrar tudo aquilo que ele tá fazendo atualmente e alguma coisa também de outros trabalhos dele. E como sempre eu tenho aqui aquele convidado especial que vem ajudar a gente a botar o tempero na nossa salada de papo, prosa, ideia, música e tudo mais aqui, que é um cara que eu também conheço há bastante tempo aí, há pelo menos uns 20 anos dentro da música a gente se conheceu e a partir daí a coisa foi se desenvolvendo. Foi pintando várias coisas nesse passar do tempo. Hoje ele é o presidente da Copermusp, Cooperativa de Músicos de São Paulo. Além de ser músico e também escritor, tem vários livros lançados aí. A gente também vai dar uma esmiuçada em tudo isso. Quero dar as boas-vindas a Marcos, entre aspas, Tecora Teles. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Ô Serginho, obrigado pelo convite. Eu estava realmente devendo uma participação, né? É a terceira vez que você me convida. A última semana passada acabou não rolando, deu questões técnicas, mas estou feliz de estar aqui, sim. Estou muito feliz e é uma honra estar aqui e estar junto com o Edu também. Acho que vai rolar um bom papo.
Vamos nessa então. Dando início já no papo para não perder muito tempo, Edu Marrom. Eu falei aqui na abertura que você participou lá no início do projeto Sons do Brasil com a gente, você estava lançando um CD, eu não lembro exatamente qual. Eu vou pedir para você o seguinte, dá aquela pincelada rápida, apresenta o Edu Marrom para a gente, quantos CDs lançados e vamos seguir o papo aqui.
Edu Marrom, músico paulistano, tenho 3 discos, sou multi-instrumentista e produtor e eu gosto de misturar a música brasileira com as várias vertentes da música black internacional, todas as vertentes possíveis e fusões. Gosto de experimentar.
Isso é bom na música de hoje, né? Experimentar, porque na verdade eu acho que a música ela vai ficando tão comum em alguns momentos que muita gente usa daquela, ah, aquele cara tá fazendo sucesso, a fórmula é essa, eu vou fazer igual ele. E o barato é isso que você faz, cara, é experimentar. Criar novas tendências, até vamos dizer assim, né? E o seu trabalho é muito interessante. Como eu falei lá, 9 anos atrás, você participou com a gente do Sons do Brasil. Qual que é o CD que você tava lançando naquela época, Edu?
Era o CD duplo, né? Algum lugar. Na época foi um lance ousado que eu fiz. Um CD com 24 músicas. Inclusive, 11 delas eram instrumentais e elas foram pro filme de surf, pro Oakland Retrato. Então eu lancei uma porrada de música de uma vez, assim, que serviram para várias coisas. Foi pro filme, foi o disco para as lojas. O filme veio encartado junto com a revista Fluir. Foi um negócio legal na época, diferente pra caramba. Passou no cinema, teve lançamento no cinema, isso foi muito louco.
E esse era o seu segundo trabalho. Antes desse você já tinha lançado um. Depois desse, então, veio o terceiro álbum, que é o que você tá trabalhando agora, é isso?
Isso, primeiro de todos. foi o Funk Samba Groove, né, de 2002, 2003. Depois foi Algum Lugar e agora é a vibe que a gente, no finalzinho do ano passado, a gente começou a divulgar ele e estamos soltando as músicas aos poucos agora. E tá um trabalho bem legal, assim, bem consistente, tá bem moderno, bem bacana, amadureceu muito.
E além da ousadia que você falou, realmente lançar um CD duplo como, entre aspas, um artista independente é uma coisa bem ousada. E pelo que eu senti aí, você tem uma média aí da cada 8, 9 anos, tá lançando um CD. Esse é meio que um prazo médio aí dentro da cena independente para que você consiga buscar fôlego para partir para um próximo trabalho?
Ah, com certeza, porque é tempo de pesquisar, de ver coisas novas também, de aprender mais, porque a gente não para de aprender, né? E aqui eu tenho um estúdio na minha casa também, então eu sempre tô vendo coisas novas, né? Experimentando outros instrumentos, outras sonoridades. Então tem que ter aquele tempinho mesmo para poder criar, né? Pra fazer um negócio legal. E para ficar diferente das outras músicas, mas sem perder a característica essencial, né? Que é do Edu Mahon, aquela assinatura das guitarras, canhota, guitarrinha canhota. De usar os slides, eu tô usando bastante também, fazendo uma fusão com blues, com o dub, com música eletrônica. Eu sempre tô misturando funk anos 70, eu gosto muito, afrobeat também. Então é um tempo que a gente precisa para poder criar coisas novas, é necessário.
A gente já vai chamar o Marcos pro papo aqui, mas eu quero começar a musicar o programa. Já fizemos uma apresentação prévia do Edu Mahon, eu quero começar a apresentar ele musicalmente. Vamos mandar um som pra galera aí? O que, que a gente pode mandar pra eles agora?
Ah, vamos na música nova aí, que saiu agora, é o Corvo e o Barqueiro. Relatando o momento atual brasileiro e internacional, é importante falar as coisas.
Maravilha, vamos nessa então. O Corvo e o Barqueiro com Edu Mahon, abrindo o nosso set musical de hoje, e a gente volta daqui a pouco trazendo o Marcos pro papo aqui.
What is it about the Negro? I mean, every other group that came as an immigrant, somehow, not easily, but somehow got around it. Is it just the fact that the Negroes were black?
That's a part of growing. That grows out of something. You can't wing it or anything.
Chacina e arsênico, mais um corpo, mais um morto, ali jogado na esquina. Sem ministro, sem saúde, onde o caos já predomina. O povo brasileiro, espremidos e oprimidos, nas favelas, lá nos guetos. Fica em casa no aperto, no hospital já não tem leito. Viva o povo brasileiro que infecta, infecte-se. Não use máscara, me entristece. E a importante economia cresce. Trabalhe, trabalhe, infecte-se. Enquanto seu patrão no seu conforto enriquece. Infecte-se, infecte. Trabalhe, trabalhe. Enquanto seu corpo apodrece. Infecte, infecte-se. Enquanto os poderosos enriquecem. Paz viva o povo brasileiro. Me dê seus dracmas e atravesse com um barqueiro. Mas viva o povo brasileiro. Espremidos, oprimidos, nas favelas, lá nos guetos. Fique em casa no aperto. No hospital já não tem leito. Mas viva o povo brasileiro. Mas viva o povo brasileiro. Mas viva o povo brasileiro. Povo brasileiro, fique em casa no apelo.
Voltando então agora, depois de O Corvo e o Barqueiro com Edu Marrom, Marcos Teles, Marcos Tecora Teles, vamos até esclarecer o porquê desse Tecora aí no meio, né? Eu coloquei entre aspas, como eu falei, conheci o Marcos há um bom tempo, já uns 20 anos, e ele era o band leader da banda Tecora. Esse nome Tecora, inclusive na época ele me contou a história de um navio, essa coisa toda. Marcão, tudo bem contigo, cara? Obrigado por estar com a gente aqui.
Ô Serginho, eu que agradeço. Prazer estar aqui. Esse nome Tecora é muito engraçado, né? Aquilo que eu te falei. E engraçado que o nome Tecora, eu vim morar na rua John Adams, né? Então é uma coincidência total, né? Que tá tudo interligado na história. E é isso mesmo, adotei o nome por causa da banda e as pessoas, como o seu caso, o Serginho Sagita, a produtora, as meninas, principalmente as amigas, me chamavam de Tecora, Tecora, porque era mais fácil chamar de Tecora. Fico guardando. Eu acabei botando, incorporei ao nome. E as pessoas hoje me conhecem assim.
Primeiro, antes da gente entrar na parte dos trabalhos, dos livros, essa coisa toda, eu queria que você falasse pra gente sobre a Cooper Music. A criação da Cooper Musp, do trabalho que ela desenvolve e por quê? De onde veio essa ideia da criação da Cooper Musp?
A Cooper Musp nasceu em 2006. A gente tinha um estúdiozinho e todo mundo queria usar o estúdio e a gente resolveu que poderia abrir um espaço e fazer alguma coisa maior. Então a gente foi procurando parceiros, a gente conseguiu construir uma sede pra gente ter essas atividades culturais e também parceiros pra gente ampliou essa ideia. Então criamos rádios voltadas para o varejo, onde só toca a música dos artistas da Cooper Music. Criamos um projeto de tecnologia também para comercializar essas músicas, comercializar o trabalho dos artistas. Estamos implantando isso ainda, depois de tantos anos, a gente vai implantando porque a tecnologia ela vai correr na nossa frente. Quando você pensa que fez, está faltando algo ainda. Então você tem que ir incorporando e necessariamente você não tem a ferramenta e na maioria das vezes a gente não tem a verba para incorporar todo esse material, todo esse custo. Mas as coisas estão andando. A gente deixou pronto isso no começo do ano e infelizmente essa pandemia a gente teve que parar um pouco, tirar o pé do acelerador. Mas nós temos rádios prontas, como Rádio Cão, voltada para o varejo de pet shop. A gente tem rádios voltadas para shopping centers. Tudo com a programação da cooperativa de músicos, só com os artistas da cooperativa de músicos. A gente tem um projeto de venda digital, uma plataforma digital dentro do site da cooperativa, que também são vendidos material desses artistas que estão conosco aqui. Aquela coisa que eu te falei dos cartões digitais, você vai numa loja, você recebe um cartão, baixa a música de um artista e concorre a um prêmio, como se fosse uma loteria. Isso está tudo pronto para a gente colocar na rua. Mas agora, vamos esperar tudo passar, porque a gente não sabe como é que vai ser o futuro. Mas a cooperativa de músicos é basicamente isso. A gente ajuda os artistas, a gente divulga, a gente ajuda a produção e ajuda a divulgar, além dos eventos que a gente faz, dos shows que a gente faz, e nós contratamos esses artistas, todos eles com cachê, decentemente, com todo carinho, todo o orgulho de tê-los com a gente. Mas a nossa preocupação é realmente trabalhar com o artista, é fomentar o trabalho dele. Essa é a ideia da cooperativa de músicos.
É, como você falou, o artista é tratado com todo respeito, como ele merece ser tratado, né? E uma coisa que quero ver contigo, Marcos, para o pessoal se achegar até a Cooper Musp, existe uma forma de inscrição, eles vão entrar em contato com vocês, para ele ser o associado, um cooperado, que acho que é o nome mais correto, ele tem alguma taxa mensal para pagar? Como é que funciona tudo isso e como que o artista pode chegar até vocês?
Bom, então, desde o princípio, uma das coisas que a gente colocou é que o artista aqui não paga nada. A gente não onera o artista em forma alguma. Nunca pedimos e nunca vamos pedir nenhum real para o artista, não é essa a nossa missão. A parte mais importante que ele contribui com a cooperativa é com a obra dele. Então ele vem, entra com a obra dele, a gente trabalha com isso e faz essa coisa girar. A questão do cooperativado, normalmente a gente escolhe, a gente convida os artistas, a gente sai, a gente procura, não é preconceito não, mas a gente tem muitos artistas consagrados aqui conosco, você sabe disso, de vários lugares do mundo, mas o nosso trabalho é basicamente com artista de periferia, mas um artista que tenha realmente qualidade, não é por ser só de periferia, não, tem que ser de qualidade, então ele tem que ter um trabalho bem feito, um trabalho consistente, aí sim a gente convida para fazer parte disso aqui, e algumas pessoas também nos indicam, alguns artistas, né, a gente do Brasil inteiro fala, tem um amigo meu que é músico, é muito bom, de lá de Pernambuco, queria apresentá-lo para vocês, a gente recebe com todo carinho também.
Então tem isso, se eu quiser indicar alguns artistas para você, eu posso indicar, e aí vocês vão fazer a análise de vocês aí, dentro dos critérios adotados, eu acho que é isso mesmo, tudo que quer ser organizado tem que ter critérios, né, senão vira um carnaval danado, mas quem quiser, de repente, algum artista que se interessar, pode enviar o trabalho para vocês, claro, isso não tem a garantia que ele poderá ser um cooperado, exatamente por causa alguns dos critérios, mas vocês estão abertos a receber o trabalho de qualquer lugar e de qualquer estilo, é isso?
Sim, exatamente. A gente não tem problema com estilo musical. A gente trabalha com a arte do artista, é o que interessa. É a qualidade artística dele, a relevância do trabalho que ele faz, independente de estilo musical. Aí tem muito amigo que manda material pra gente, mas você sabe como que é. Amigo, às vezes, é relaxado, faz um trabalho que não tem nada a ver, faz alguma coisa só pra engana que eu gosto e acha que é amigo, a gente vai abraçar, entendeu? E não é assim. Então a gente tem o critério de a qualidade do artista. Independente do pensamento dele, da orientação sexual, política, religiosa, independente de qualquer coisa. Pra nós o que importa é a arte do artista e o talento. Só isso.
Marcão, vamos fazer o seguinte. Temos aqui o momento pitaco do convidado, que é onde eu peço que os convidados que participam do Sons Brasil indiquem trabalhos de outros artistas que estão aí também na batalha, tentando conquistar o seu lugar aí, o seu espaço. Nós temos esse nosso espaço, então eu sempre peço que o pessoal dê um pitaco pra gente, indique uma música pra gente tocar. Então eu vou convidar você pra pitaquear no Sons Brasil agora.
Eu gostaria de indicar, tem vários artistas com a gente aqui, são inúmeros artistas, mas tem uma artista que eu acho bacana, ela chama Cantora Recife, ela e o companheiro dela, o Silvio Mamedes, tem um trabalho muito bacana, mas o que me agrada muito nela, além do talento, ela tem algo incrível. Eu conheço duas cantoras que têm uma voz semelhante, ela e Gal Costa. A voz dela é muito semelhante, o timbre da Gal Costa. Como eu sou muito fã da Gal Costa, gosto muito do timbre da Gal, eu me encantei com o timbre da Recife também. Então, meu pitaco é a Cantora Recife. A música que eu quero indicar é Pássaro.
Vamos nessa, então, o pitaco do Marcos Tecora Teles aqui, Cantora Recife, com a música Pássaro. Vamos ouvir e a gente volta no segundo bloco para dar sequência no papo com a galera aqui.
Pássaro, por que vieste? Sentiste o meu cheiro? Pássaro, por que vieste? Sentiste o meu cheiro? Senti tua sede de amar, teu canto traz meu bem de longe. Senti tua sede de amar, teu canto traz meu bem de longe. Sou gigante, sou mulher, sou bicho do mato. Queria uma canção bonita que juntasse esses cacos. Pedi minha vida de volta chamando você. Pague com seu canto lindo pro mundo entender. Oxóssi disse para amarmos sempre de pé, sendo na casa, no trabalho, nos bares, na fé. Peguei você correndo atrás do nosso amor. Amor bonito, sem tormento, sem medo, sem dor. Sou gigante, sou mulher, sou bicho do mato. Queria uma canção bonita que juntasse esses cacos. Pedi minha vida. vida de volta, chamando você. Pague com seu canto lindo pro mundo entender. Oxóssi disse para amarmos sempre de pé, sendo na casa, no trabalho, nos bares, na fé. Peguei você correndo atrás do nosso amor. Amor bonito, sem tormento, sem medo, sem dor. Ah, ah, oh, oh, ah, ah, ah.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Meu raio de luz que me conduz, me leva às estrelas. soar. Pois para o universo sou poeira estelar. Baby, com você sou terra, sou fogo, sou ar, vem soar.
Voltando agora no nosso segundo bloco, vocês ouviram Poeira Estelar com o Edu Marrom. Edu, fala pra gente do Poeira Estelar, hein?
Cara, essa música, ela fala um pouco do misterioso, do transcendental, do universo. E fala da composição do ser humano. Somos todos Poeira Estelar. Então fala um pouco disso, fala um pouco de pessoas. E é uma música que é uma fusão legal dos ritmos afros aí com guitarras, com sintetizadores. Tem umas camadas bem legais, assim, umas texturas bem legais do som. Então dá uma viajada e uma refletida sobre a nossa existência.
E Edu, vamos já chegando no momento aqui agora desse trabalho novo. Hoje, o seu trabalho, você se apresenta como Edu Marrom Band. Você tem uma galera que te acompanha aí, o tipo de trabalho seu, ele agrega, ele tem que ter uma banda por trás disso, te dando esse apoio. Mas, como Edu Marrom Band, você passou a utilizar essa nomenclatura agora ou desde o início você vem trazendo isso, Edu Marrom Band?
Desde o segundo disco eu deixei como Edu Marrom Band já. Porque é uma galera que é fiel comigo, a gente tá junto há muito tempo tocando já e acabou virando uma família, né? Banda é uma família.
É bem isso. É a mesma galera que então tá desde o segundo álbum contigo, tá até hoje, é o mesmo pessoal na batalha aí.
É, alguns integrantes sim. Por exemplo, o Gutierrez, que toca trompete, cara, ele toca comigo antes do primeiro disco. A gente tá até hoje tocando junto. Uma galera é irmão, né?
Se é pra entrar de cabeça em negócio, vão todo mundo junto aqui, né?
É isso. Tá todo mundo junto e misturado aí. O mesmo propósito, que é o mais interessante, mais importante. A gente quer fazer música boa, música de qualidade. É a nossa cara.
E a música tem muito disso, né, Edu? Tanto pra você, depois pro Marcão, essa coisa de... Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. A gente tá nesse meio também há um bom tempo. Principalmente, a gente sempre fala isso, pra quem tá do lado de cá do muro, né? Que tem aquele murinho que a gente sabe que divide o lado de lá e o lado de cá. Então, eu acho que quando você agrega, você arruma uma equipe, uma galera que tá junto contigo, que abraça junto e ajuda a arrastar o carro, acho que tem que ter um valor imenso tudo isso.
Não, com certeza. Não dá pra fazer nada sozinho, não, cara. Tem que ter um conjunto de coisas juntas. São várias engrenagens. Elas têm que se mexer junto ali pra tudo dar certo pra todo mundo. E nessa aí, nessa união, a gente já fez duas turnês na Europa. Pô, três discos já. São legais. A gente tá na cena mais underground, mas faz o que a gente gosta do nosso jeito, sem se vender, né? A gente faz o negócio da alma mesmo, a busca da alma.
Que eu acho que é onde a coisa acaba realmente sendo totalmente legítima. Porque quando a coisa é muito encomendada, vamos dizer assim, ou muito, vamos fazer desse jeito, nesse formato, com essa cara que é o que dá certo, eu acho que você perde um pouco a originalidade ou até mesmo aquilo que você está trazendo dentro de você. Você passa a se enquadrar dentro de um modelo que estão te impondo, não aquilo que você traz como alma, como coisa de dentro do músico.
É, o nosso lance é a essência mesmo, cara, não adianta. Isso aí.
E essa experiência que você teve pela Europa lá, como é que foi, cara? Chegando com a música brasileira, porque aqui dentro do Brasil a gente tem muito problema com a música brasileira. O próprio brasileiro não acredita muito na música. Ele vai muito dentro daquilo que empurram pra ele. Não é muita decisão dele gostar ou não gostar disso. Claro que nem todo mundo, mas a grande massa é assim. Mas lá fora, quando você chega com um trabalho, que nem no seu caso, que não é aquele trabalho que tá na grande mídia, tocando a todo momento nas rádios, nas TVs, mas você chega lá com a sua música sincera, era, como você falou. Como que foi essa recepção para você? Como que foi a experiência para você lá fora?
Cara, foi muito legal. A gente foi através do festival, né, Espírito Mundo, que juntou com mais um festival lá da Itália, chamado La Quintesta. Pô, foi uma experiência muito boa. Os caras, antes de a gente ir para lá, já começaram a mostrar nossa música, nosso material para a mídia de lá, para as pessoas. Quando a gente chegou assim, a gente foi super bem recebido. O cara tinha uma puta estrutura legal pra tocar, pra trabalhar. A banda foi super bem recebida. Foi bem legal, foi uma surpresa pra nós, assim. Tanto que a gente foi 2 anos consecutivos tocar praticamente nos mesmos lugares, assim, porque a receptividade foi muito legal, foi uma troca muito boa. E tocar num festival de peso, com Asia Dub Foundation, tinha Medesk, Martin Wood, altos artistas do circuito mundial tocando. Pra nós foi sensacional. A Tulipa Ruiz também tocou no mesmo festival que a gente. Ela também tava lá, os caras do Seu Bené também, que são brasileiros. Foi demais, cara. E esse ano era pra gente agora no verão tocar, mas aí tá tudo cancelado. Então tem que segurar a onda agora, esperar e ver o que vai acontecer aí, né? Tudo passe rápido.
É bem por aí, né? Essa danada dessa pandemia travou muita coisa boa que tava sendo feita aí, mas logo logo estaremos de volta à ativa. Edu, vamos mandar mais um som pra galera, hein?
Vamos nessa. Pode ser As Águas.
Essa é do trabalho novo também?
Cara, ela tá inclusa no trabalho novo. Inclusive, eu gravei com um brother meu aí da Zona Sul, com o Gaspar, dos África Brasil, que é um parceirão meu aí já. A segunda composição que a gente fez junto. Também fala da atual realidade.
Vamos nessa, então. As Águas, com o Edu Marrom Band aqui. E a gente já volta pra continuar o papo.
Nordestinidade, todo brasileiro tem sua capacidade.
Voltando então depois de As Águas com Edu Marrom Band. Marcos, uma perguntinha rápida. A banda Tecora deu um tempo, tá aí, ficou pra história. Como é que tá isso?
Não, a banda Tecora nunca parou, porque a banda Tecora sou eu e Tadeu, e tem os meninos aqui ainda. É que a gente ficou muito centrado nos últimos tempos na questão da cooperativa, a questão de andar pra frente com os projetos, de muitas parcerias, e sempre é mais fácil de colocar os outros pra tocar do que só a gente, né? Como a ideia é cooperativa, então não tem por que só o Tecora tocar. E uma outra coisa que aconteceu foi justamente por minha causa, a questão da literatura, né? A literatura me tomou 99%, então eu não imaginava que a literatura ia me consumir mais do que a música, hein? Hoje eu sou muito mais escritor do que músico, então me exigem mais como escritor, entendeu?
É exatamente nesse ponto que eu ia entrar agora, na parte literatura, na parte escritor. Como é que isso entrou na sua vida? Você já tinha, Marcos, essa tendência, a questão da escrita, ou foi um insight que deu e vou escrever um livro e aí você acabou pegando gosto pela coisa? Como é que rolou isso pra ti?
Então, Serginho, tem coisas que eu acho que a gente já nasce com essa determinação. Eu me lembro quando criança, na primeira série ainda, lá na escola, aquelas datas festivas de data da independência, dia da bandeira, as professoras pediam para que eu escrevesse as poesias, os poeminhas para declamar lá nas festividades, e começava isso na escola, então eu era o escritor oficial nessas festas, entendeu? Continuei depois escrevendo, porque eu comecei a compor, então eu escrevia um texto para tirar dali a música, e de repente eu tinha algumas coisas prontas e que entra o Ferrez, Reginaldo Ferreira da Silva, o Ferrez, que entrou na minha vida, a gente era amigo, e um dia ele me pediu um texto. Ele falou, pô, eu sei que você escreve. Aí surgiu, eu tinha um livro pronto, aí ele lançou o meu primeiro livro, e aí realmente o resultado foi sensacional, e o livro ganhou o mundo, muita gente leu, foi um sucesso. Depois veio o segundo, e foi assim. Mas quem me colocou na literatura, basicamente, foi o Ferrez.
Bela referência, né? Que bela indicação. E, muito rapidamente, vamos falar dessas três obras que você tem. O seu primeiro livro em 2011 é o Sob Azul do Céu, que foi lançado pela editora Literatura Marginal, a coleção Selo Povo. Fala pra gente do que trata o livro, do que você fala nesse primeiro livro.
Esse livro chama-se Sob o Azul do Céu, História das Ruas. Eu conto a história dos meninos, dos moradores de rua, a molecada de adolescentes que viviam em torno do mercado municipal, que cresceram ali abandonados. Eu conto um pouco da história política do Brasil ali no meio dos anos 80, início dos anos 80, um pouco de personagem do centro da cidade, personagens verdadeiros. Ali é tudo baseado em história real e muitos personagens são verdadeiros. Então, é um pouco do que eu vivi também, daquelas pessoas que eu conheci ali trabalhando e vivendo no centro. Esse é o primeiro, que é o Sob Azul do Céu.
Legal, Marcos. E depois veio o segundo livro, que é Palestra Lágrimas Futebol Clube.
Exatamente. Esse livro ele é muito importante para mim, porque é uma história que aconteceu aqui no Capão, e eu transformei isso em literatura. E foi muito importante que foi lançado no centenário do Palmeiras. O futebol ele tem muita história de jogador, muita história de tradição do clube, de títulos. E esse é um livro que a torcida do Palmeiras abraçou. Foi um livro lançado por causa da Mancha Verde. Então a Mancha Verde abraçou o livro. Ele foi lançado, inclusive, na quadra da Mancha Verde. E é muito importante, é um livro que se tornou referência e os palmeirenses amam, e agora vai ser relançado novamente. Agora ele vai vir para outra editora, vou aumentar um pouquinho dele, vai ter um pouquinho na edição. Esse é um livro que eu indico inclusive para todos os torcedores. E não tem futebol, não fala de futebol no livro. É sobre a relação de amor de um torcedor com o Palmeiras, mas não tem nada a ver com futebol. É só amor e perdão.
E tem o terceiro livro que você lançou também. Fala pra gente desse terceiro livro, porque tem um quarto já no forno aí surgindo, né? Já fala pra gente do terceiro e já emenda com o que tá vindo aí.
Então, esse terceiro livro, ele chama Jesuí Rio. Na verdade, é um coletivo de escritores. Tem eu, Ferrez, o Alexandre de Maio, Conceição Evaristo, Marcelino Freire. São escritores brasileiros, que esse livro foi lançado na França pela editora Anacaona. E cada escritor colocou um texto falando do Rio de Janeiro, um personagem do Rio de Janeiro. Tem um texto meu chamado Zé Azul do Rio de Janeiro, que eu conto a história de uma moradora de rua. Esse foi lançado em Paris, foi lançado em 2016. E agora tá vindo, já era para ter sido lançado. Chama Sangue nos Olhos, é meu primeiro grande romance, na verdade é um romance. E eu conto um pouco da história do Capão Redondo aqui, da minha região, de algumas pessoas. É uma história de amor de dois amigos, né? E esse livro, assim, tá sendo muito esperado pelas pessoas que gostam do meu trabalho. E eu passei muito tempo trabalhando ele e agora ele vai sair. Sem nenhuma falsa modéstia. Eu acho que essa é a minha obra-prima.
Como eu falei com o Edu há pouco agora aqui, a gente sempre tem, por mais que você faça, tudo é obra, tudo é trabalho, tudo é produção, é criação sua, mas a gente sempre tem aquela obra ali que ela acaba tendo um cantinho especial dentro do coração da gente, não é? No seu caso, é esse que tá vindo. Eu tenho certeza que o Edu também tem uma obra dele ali, que por mais que todas sejam filhos e você abraça, até aquela que você fala, cara, essa daqui é aquela que eu me orgulho de ter feito mesmo. Não é isso, Edu?
É, sempre tem o xodó, né? Xodózinho, aquela relíquia preferida.
É bem isso, fica marcado. Eu vou pedir licença pra vocês agora. Quem vai pitaquear no Sons Brasil sou eu, em nome do Sons Brasil. Eu tô trazendo um lançamento aqui de um cantor paulista, mas que mora em Alto Paraíso, Goiás, e até já esteve com a gente aqui no Sons Brasil, que é o Conrado Pera. E ele tá lançando agora mais um single. Ele tá lançando Buena Onda, que é um som super alto astral, muito bacana, assim. E vamos tocar agora aqui pra galera conhecer esse som. E a gente volta no terceiro bloco pra gente continuar esse papo aqui.
Que buena onda com bom bom feeling de balancê pra balançar. Me dá um beijo de babassu, badabauê de cabocla. Que buena onda com bom bom feeling de balancê pra balançar. Me dá um beijo de babassu, badabauê de cabocla. Arrudei o mar três vezes só pra te encontrar. Numa ilha de Cabo Verde ou bem pra lá de Madagascar. Oi, deu calor e a pisada do maracatu. A tua boca e o desejo de embola, embola, embalar. Meu swing gingado vem de mamá África, mamá África. Oi, tem sabor de pitomba aquarando ao luar. Tem a cor da madeira, o olhar de matagal. Meu pelo, cabeleira, são de mamá África, mamá África. Mamá África, mamá África. Me dá um beijo de babassu, lá da Bahia, de cabocla. Arrudei o mar três vezes só pra te encontrar. Numa ilha de Cabo Verde ou bem pra lá de Madagascar. Oi, teu calor e a pisada do maracatu. A tua boca e o desejo de embola, embola, embalar. Meu swing gingado vem de mamã África, mamá África. Oi, tem sabor de pitomba aclarando ao luar. Tem a cor da madeira, o olhar de matagá. Meu pelo, cabeleira, som de mamã África, mamá África. Mamá África, mamá África. Com bom bom feeling de balancê pra balançar. Me dá um beijo de babassu, badabauê de cabocla. Que buena onda com bom bom feeling de balancê pra balançar. Me dá um beijo de babassu, badabauê de cabocla. Que buena onda com bom bom feeling.
você pra balançar.
Me dá um beijo de babaçu, batabalê de cabocla.
Que buena onda com balbal, feeling de balancê pra balançar.
Me dá um beijo de babaçu, batabalê de cabocla.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Lutando pela vida, você me anda a paz. vez plantando a semente, sem jamais olhar pra trás, lutando pela vida, você me anda a paz, estendendo a mão amiga, sem jamais olhar pra trás.
Terceiro e último bloco na área, e você ouviu aí a Vibe com Edu Marrom Band. Edu, fala pra gente da Vibe.
Cara, esse som também, ele tem um lance interessante, que eu falo um pouco da minha vida, um pouco do dia a dia, das coisas que eu fui fazendo, mas sem atropelar ninguém, sabe? Que a gente tem que seguir na vida, fazendo as coisas que a gente acredita, sem passar por cima de ninguém. Que não é fácil fazer música, não é fácil fazer arte, mas a gente tem que ter caráter, competência, dignidade pra fazer música boa. Então aí ela fala um pouco disso aí, esse som.
Inclusive, Edu, você me deu uma bela de uma abertura para eu falar com o Marcos aqui. Marcos, uma coisa que eu quero ver contigo é o seguinte: você aí como presidente da Cooper Musp, com essa coisa toda, você falou que tá aí para ajudar, para fazer show, o artista faz o show com cachê honestinho ali, tudo pago. Mas o artista, hoje em dia principalmente, ele tem que ter um outro posicionamento dele dentro dessa coisa da cena, não é? Já foi-se o tempo onde o cara era só artista, chegava pra tocar, no final ele virava as costas, ia embora, e os caras recolhiam instrumento e ele esperava a próxima data. Hoje em dia o artista, ele tem que ser muito mais do que isso. Ele hoje tem que saber gerir tudo isso, né? Porque as coisas mudaram bastante. Você, como presidente da Cooper Musp aí, que tem todo esse trabalho, eu gostaria que você desse essa pincelada, passasse essa coisa pra quem tá ouvindo a gente aqui.
Pois é, Serginho. Você também conhece bem esse mercado musical, e você sabe, há anos atrás era muito simples, você gravava um disco, estava nas lojas de disco, vendia, distribuía o seu trabalho, você ia numa rádio, o pessoal tocava, e isso foi acabando. A tecnologia facilitou muito as coisas, deu uma equalizada no trabalho artístico, mas ela também colocou uma faca no pescoço do artista. O artista hoje não pode ficar só esperando um milagre, esperando que aconteça, esperando aquela grande música estourar para ele fazer sucesso. Não existe mais esse sucesso, não existe mais esse tipo de artista hoje. Hoje o artista, ele tem que bater no escanteio e fazer o gol de cabeça. Ele é o próprio produtor, ele é o próprio motorista dele, ele é o próprio agente artístico dele, ele marca o show, ele faz luz, ele tem que aprender tudo, ele tem que aprender a mexer com as novas tecnologias, com as novas plataformas, e não adianta ficar esperando. Hoje a gente vê que todo mundo, todos os grandes artistas utilizam as mesmas ferramentas. Se pegar uma banda como Iron Maiden, ou pegar um menino que está começando hoje na periferia, eles têm que dominar de qualquer forma a tecnologia. Então o artista hoje, ele tem que dar um passo sempre além da capacidade criativa dele. Não basta ser criativo na questão musical, a questão autoral. Ele tem que aprender com as novas ferramentas, entender que o mercado é diferente. Hoje não tem loja de música, hoje é tudo digital. Você vai disputar as plataformas digitais com os grandes artistas também. Você vai colocar um material no YouTube, por exemplo. Você sabe que tem um artista famosão lá, que a gravadora dele vai botar uma publicidade lá. Você vai ter que fazer publicidade para outro artista. Então, as plataformas hoje, elas não salvam a vida do artista. Você tem que fazer o seu trabalho sozinho. Você tem que ir nas redes sociais, divulgar o seu trabalho, chamar os amigos, bater na porta dos amigos, e assim que vai hoje. Hoje mudou tudo.
Não adianta ficar de braço cruzado não, né, Edu? Eu acho que você, como artista aqui, você poderia dar até essa visão daí. O Marcos falou e eu acho bem isso. E é mais ou menos a forma como você atua dentro do seu trabalho hoje. Você falou, você é o compositor, é o músico, é o instrumentista, mas você tem o seu estúdio em casa, você produz o seu trabalho e também corre atrás de todas essas outras coisas que o Marcos pontuou aqui, não é?
É isso. No decorrer do tempo, eu acabei montando a minha produtora mesmo, que é que tem o estúdio. Hoje é um estúdio considerável, super legal, mas assim, você tem que fazer tudo perfeito, cara. Igual o que foi que ele falou. Tem que ter aquele trabalho de marketing por trás. Você tem que fazer um material legal de divulgação. Temos as oportunidades agora de usar as mesmas plataformas que os grandes artistas, que foi o que ele falou, e você tem que fazer de um jeito o seu trabalho que se destaque dos demais. Porque tem muita gente e todo mundo tem as ferramentas agora. Você tem que saber utilizá-las e absorver da melhor forma possível. Além de fazer um trabalho trabalho de qualidade com a música, você tem que fazer um trabalho legal de marketing também. Então é super importante. As duas coisas caminham juntas hoje. Ele está correto no que ele falou. E tem que gravar com qualidade também, né? Porque isso aí não pode perder nunca. A galera tem que ficar esperta nisso. Tem que fazer as coisas com profissionalismo, da melhor forma possível. Mesmo que grave em casa, tem que fazer com qualidade sim, galera. Fiquem atentos a isso.
Edu, eu já pitaqueei. Marcos já pitaqueou. Falta você dar o seu pitaco aqui no programa. O que você está trazendo para a gente de interessante aí?
Eu vou falar sobre o Luiz Varjão, que é um artista de MPB. Inclusive, ele até produziu o disco dele aqui no meu estúdio. E, cara, me surpreendeu, assim, as músicas dele. A qualidade e maturidade do trabalho do cara, assim, vai sair agora o disco dele aí. Tá bem legal. É um cara bem sincero na música dele, assim. O cara tem conhecimento. É um instrumentista também. Compositor, cara. Então, eu vou indicar ele. Luiz Varjão, com a música Bem TV. É bem legal.
Maravilha, vamos nessa então. Pitaco do Edu Marrom aqui no Sons do Brasil. E a gente volta pra gente poder passar a régua nesse papo nosso aqui.
Esplendor, voa que o dia
Depois do pitaco de Edu Marrom, Luiz Varjão e a música Bem Te Vi, estamos chegando ao final do Sons do Brasil, capítulo 271 da nossa história, assinado hoje por Edu Marrom e Marcos Teles. Marcos Tecora Teles, quero agradecer muito a sua participação. Como você falou, a gente tentou umas 3 vezes aí, não deu certo. A sua participação no Sons do Brasil é muito importante dentro da sua experiência, dentro desse trabalho da Cooper Musp que você desenvolve, esse trabalho de escritor, de literatura que você faz, a gente não poderia deixar de ter a sua história fazendo parte da história Sons do Brasil. Então quero agradecer muito você estar junto com a gente e trazer toda essa sua experiência aqui para o nosso programa.
Ou seja, eu que agradeço, valeu, muito obrigado pelo convite, obrigado Edu também, eu conheci o trabalho do Edu. Música a gente acaba conhecendo todo mundo, né, Serginho? Não tem jeito, né? Mas assim, é muito legal participar, foi um bate-papo muito bom, muito legal. Gostei mesmo, obrigado.
Eu que agradeço e faz o seguinte, Marcos, pra galera que quiser conhecer um pouco mais o trabalho da Cooper Musp, quiser conhecer o seu trabalho também, os livros escritos e toda essa coisa que você vem desenvolvendo, passa pro pessoal os endereços aí para que eles possam entrar e conhecer um pouco mais tudo isso.
É, para conhecer a Cooper Musp, nós temos um site que está em manutenção, mas a gente tem um outro no ar. É o mesmo link, é coopermusp.org.br. Esse é o da cooperativa, né? Tem tudo lá, tem várias informações. É só procurar no Google, Cooper Musp, vai cair no site. E o meu é Marcos Tecora. Você digitou Marcos Tecora no Google, vai aparecer um monte de coisa também. Tem o blog lá, tem um monte de coisa legal lá. E Marcos Tecora só tem eu, então facilitou até isso o nome, né, Sérgio?
É bem por aí. Obrigado, Marcão. Edu Marrom, também assim como o Marcos, a gente sempre vem protelando. E uma coisa que eu falo aqui, se você ainda não passou pelo Sons Brasil, dá um tempinho que com certeza você vai estar junto com a gente em algum momento. A gente tem um espaço que não é muito grande em termos de tamanho, mas é de um coração enorme e sempre está aberto para receber vocês. Cara, prazerzaço enorme de estar recebendo você com esse seu trabalho, com essa sua história também. Como eu disse, você já faz parte da história Sons Brasil lá no início, na parte de shows. Agora veio contar um pouco dessa sua história aqui no Sons Brasil. Obrigado por estar com a gente aqui.
Eu que agradeço pelo espaço mais uma vez. Poxa vida, uma hora acabou rolando. Divino programa mesmo e poder falar um pouco mais a fundo sobre as minhas músicas, o meu trabalho. Só agradeço. E para quem quiser conhecer o meu trabalho, Edu Marrom no Instagram, Edu Marrom com N, no YouTube também tem nossos vídeos, Facebook, Twitter, é só digitar Edu Marrom, mesmo esquema, vai aparecer um monte de coisa aí. E nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Music, acho que tem nosso som em todas elas. E obrigado pelo espaço mais uma vez.
Eu que agradeço vocês estarem junto com a gente aqui. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar aí, Instagram, @sons.do.brasil. Nossa página no Facebook, que estamos fazendo agora, todo sábado, às 18 horas, o Papo Sons do Brasil, lá, que é um bate-papo com artistas que estão aí na cena, como se fosse o nosso programa de rádio, mas um bate-papo um pouco mais solto. Então, 18 horas, todo sábado, lá no Facebook, é só acompanhar a gente, que é @projetosonsdobrasil. E temos a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição lá. É só você entrar lá, mixcloud.com/sonsbrasil, escolher o programa desde o número 1 até o daqui a pouco do Edu Marrom, do Marcos, vai estar à disposição lá. A gente garante música boa e papo de primeira qualidade. Edu Marrom, a gente tem como tradição aqui no Sons do Brasil encerrar o programa, lógico, com uma música do artista convidado no dia. E pra gente não fugir dessa tradição, eu vou pedir pra você indicar uma música aí pra gente poder encerrar o programa hoje.
Agradeço você, Serginho, Marcão, prazer estar com vocês e vou indicar Dia Após Dia. Obrigado aí, meus brothers.
Dia Após Dia com Edu Marrom, encerrando o programa hoje aqui, esperando contar com vocês na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais música, muito mais som, muito mais ideia, diversão e tudo que Sons do Brasil pode proporcionar para vocês. Um abraço, Edu Marrom. Um abraço, Marcos Tecora Teles. Dia Após Dia, Edu Marrom. Até a semana que vem. Um abraço para todo mundo.
Tira esse cano da cintura, essa não é sua postura. Vá à luta, viva a vida, chega de tanta loucura.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.